Podcast Unesp.
O Podcast Unesp, em parceria com o Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, divulga entrevistas com pesquisadores e cientistas políticos sobre as mais variadas pautas que englobam o universo político e as relações internacionais. Leandro Clemente, doutor em História pelo campus da Unesp em Franca, especialista em História Militar e pesquisador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional ligado ao IPRE da Unesp, relata aspectos geopolíticos e ambientais relacionados às explosões de gasodutos no sistema Nord Stream.
Bem, por conta das últimas ocorrências ligadas, né, relacionadas à presente guerra na Ucrânia, né, contra a Rússia. 3 dos 4 dutos dos sistemas Nord Stream, Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que foram construídos para que a Rússia vendesse gás natural aos países da Europa, foram avariados por explosões. A guarda costeira da Suécia descobriu no dia 28 também que um quarto duto teria sido danificado por meio de outra explosão, né? 2 desses dutos ficam na zona econômica exclusiva da Suécia, ao passo que 2 outros sofreram danos na altura da zona econômica exclusiva da Dinamarca. Todos os governos da Europa parecem agir em uníssono, condenando essas explosões como atos de sabotagem, embora nenhum desses governos oficialmente reconheça que a Rússia tem alguma implicação. Indiretamente, no entanto, os discursos desses governos têm sugerido justamente isso, que a Rússia estaria implicada, que a Rússia estaria envolvida nessas ações, e portanto seriam ações de deliberada sabotagem. No entanto, esses mesmos governos e representantes da União Europeia afirmam que as explosões estão ainda sob investigações, o que soa estranho a acusação de sabotagem frente ao fato de que reconhecem que as investigações ainda estão no seu começo, ainda estão em andamento. Mesmo o governo russo não descarta a hipótese de sabotagem, mas se isenta da possibilidade de fazê-lo. No dia 29 de setembro, no entanto, autoridades ligadas ao alto comando da OTAN afirmaram categoricamente que somente um ator com poder estatal seria capaz de causar esses danos, uma vez que os danos foram causados a aproximadamente 70 metros de profundidade, numa área em que somente meios navais de propriedade estatal seriam capazes de causar uma destruição desse porte. Toma-se como exemplo o fato de que um dos dutos da zona econômica, dentro da zona econômica sueca, teria sofrido um dano de aproximadamente 900 metros, o que é uma explosão consideravelmente grande. Tão grande que essas explosões foram detectadas por sismógrafos na região, que são usados para monitorar a eventualidade, a possibilidade de ocorrência de terremotos. E, enfim, alemães, dinamarqueses, os escandinavos em geral, os poloneses, todos investigam o caso. Mesmo as autoridades russas conduzem suas próprias investigações. A navegação na região foi interrompida, obviamente por questões relativas ao risco de novas explosões, né, dado o vazamento de gás. Não se sabe ainda, por exemplo, o alcance da destruição ambiental provocada por esse vazamento de gás, né? Embora os sistemas não estivessem operacionais, dado o início da Operação Especial Russa, que levou os governos europeus a aplicarem sanções contra a Rússia e a Rússia a contrarrestar essas sanções, cortando o fornecimento de gás dos países europeus, o sistema não estava circulando gás. Todavia, havia gás nas tubulações, porque do contrário elas correriam o risco de sofrer danos na ausência do produto, na ausência do gás. O gás era mantido ali simplesmente para manter o sistema na possibilidade de uma volta à sua operação integral, né? Enfim, as investigações em andamento não são conclusivas ainda. Porém, a atitude e o discurso de lideranças dos governos europeus e da União Europeia vão todas no sentido de reconhecerem a sabotagem, né? Tome-se como exemplo 2 casos assim exemplares. O primeiro deles, o caso da vice-presidente do partido União Democrata Cristã, que é a presidente hoje da União Europeia, Ursula Gertrude von der Leyen. Ela, ligada a um partido da direita alemã, né, da centro-direita alemã, afirmou categoricamente que foi sabotagem, né? Ao passo que Josep Borrell Fontelles, membro do Partido dos Socialistas da Catalunha, do PSC, né, e atual representante da União Europeia para Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, portanto um político com perfil de esquerda, né, o contrário da figura anterior, afirmou também categoricamente que teria sido um ato de sabotagem. Note-se que tanto a direita quanto a esquerda nos governos europeus, nos países europeus e dentro da União Europeia, abraçaram o discurso de que foi sim sabotagem, né? O problema agora são as consequências desse ato, dessa situação. Seja ela uma explosão, enfim, devido a falhas mecânicas ou humanas, ou mesmo um ato de deliberada sabotagem, nós podemos notar duas consequências graves, né? A primeira delas é que com a chegada do outono agora e dentro em breve o inverno, o aumento no preço do gás natural na Europa já é uma realidade, né? Mesmo sem esse incidente, o gás já havia aumentado 10 vezes o seu valor na última década, em virtude do conflito na Ucrânia, né? E uma segunda consequência que podemos notar é que os governos europeus têm incrementado as pesquisas e buscas por fontes alternativas de energia. Obviamente que fontes alternativas de energia não implicam necessariamente em fontes limpas. Podemos citar o exemplo do fornecimento de gás natural hoje pela Noruega, que com a guerra passou a ser o principal supridor deste produto, desse recurso, aos governos da Europa, né, seus aliados. Lembrando que Noruega também é membro da OTAN. Enfim, no dia 28, né, na passagem do dia 28 para o dia 29 de setembro, a guarda costeira sueca detectou um quarto vazamento, aparentemente consequência de uma quarta explosão. Portanto, o sistema inteiro estaria comprometido nessa altura. E autoridades da Alemanha chegaram a afirmar categoricamente que o dano seria de uma monta tal que seria irreversível, né? Não haveria mais como se utilizar o sistema Nord Stream para abastecer a Europa com gás natural, mesmo se as relações entre Rússia e União Europeia fossem normalizadas. A Rússia, por sua vez, por meio de Maria Zakharova, que é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, teria afirmado que os Estados Unidos poderiam estar por trás dessa sabotagem, dado o fato de que no começo das hostilidades, o presidente Joe Biden, em um discurso gravado, teria afirmado que os Estados Unidos teriam sim a capacidade material para bloquear o fornecimento do gás russo para a Europa em caso de uma guerra entre europeus, americanos e russos, né? A União Europeia fala abertamente.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.